Tá na hora de ouvir. Tava imaginando.
Olá, pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou a Flávia.
E eu sou a Thay.
E eu sou a Pau.
E esse é o TVMcast número 52.
Yahoo!
Nesse episódio nós temos uma lista no TVM e vamos indicar obras para vocês com a temática LGBTQIA+, em foco, e conversar também sobre as nossas próprias vivências dentro dessa sigla. Mas antes, vamos pro bloco do Jabá.
Jabajinho. Minha rede social é @palombatista com 2 P's. Lá você sabe tudo que eu faço. E tem o outro podcast que eu participo. Que participo não, que ele é só meu. Que é @afrostcast. Afrostcast no Instagram, nas plataformas de podcast. Podcast Cultura Afrodescendente. E todas nós aqui também fazemos parte do Podmago, que tem live toda segunda na Twitch, às 20 horas, twitch.tv/podmago, pra você ouvir conversas aleatórias e conversar com a gente sobre qualquer coisa existente no universo. É isso.
A Thay é ilustradora e lá no Forge Online a gente tem algumas camisas com as ilustrações da Thay. A gente tem uma coleção atualmente que é o Rule Like a Girl, que tem a temática de RPG e mulheres empoderadas. Lá também está saindo a coleção de Dark Souls, que atualmente tem 2 estampas maravilhosas, que eu convido você a conferir lá. Nas redes sociais a gente joga o Tava Imaginando, se você quiser encontrar a gente no TikTok, se você quiser encontrar a gente no Instagram, no Twitter, qualquer coisa assim. E nós também temos um sistema de apoio mensal, que é o Apoia. Assim, você pode colaborar com o nosso trabalho, ajudar a gente a crescer cada vez mais e receber em troca de umas recompensas que são muito bom. O tema de junho é Dark Souls, então se você curte o jogo e gostaria de receber ilustrações exclusivas, que são estampas lá no Taverna, fica lá no Forge, dá uma passadinha lá no Apoia. Assim, é isso.
Bora pro episódio. Então, Flavitinha, qual foi a série que você trouxe hoje pra nós?
Não é uma série, não é um filme, é uma história em quadrinhos chamada Laura Jean, Vive Terminando Comigo, que é da autora Mariko Tamaki e ilustrada pela Rosemary Valero O'Connell. E, tipo, é uma história bem da hora que eu acredito que todas as pessoas deveriam ler. Eu até pensei assim, nossa, todo adolescente deveria ler isso, mas eu acho que não só adolescentes, mas eu acho que todo mundo deveria ler essa história.
O desenho?
O desenho é muito, muito, muito bonito, assim, o traço da ilustradora é fantástico e é muito cheio de detalhes, assim, é muito fofo, muito fofo. Ele é em preto e branco e tem tons de rosa pra dar emoções ou sentimentos ou até dar destaque a alguma coisa e, assim, é muito gracinha, é muito fofo. Na história, a gente conhece a Fred, ela tá completamente apaixonada por uma garota chamada Laura Jean e elas namoram. Só que o chato dessa situação é que o Laura Jean vive terminando com a Fred. E eu terminei de ler essa HQ muito recentemente e eu fiquei completamente apaixonada por ela.
Recentemente, no caso hoje.
Não ia ser essa minha indicação, que eu ia indicar, é um livro chamado Tálamo. Mas, e tem temáticas bem semelhantes até um com o outro, né? Em Tálamo a gente tem a Alice, que ela tem essa mesma ideia aí de, tipo, ela... Ai, não posso contar essa parte porque senão deu spoiler.
Olha os spoilers!
Não vou falar, não, porque senão não faz sentido. Mas, tipo assim, que ia ser uma outra coisa que eu ia indicar, que é Tálamo, que tem essa mesma ideia, de certa forma, assim, relacionada a relações amorosas e a descoberta final da história. Eu não vou dar muitos adendos sobre, porque se eu explicar qual é o lance de Laura Jean, eu explico o lance de Tálamo e, assim, eu dou spoilers nas duas coisas, o que não é um parado interessante, né? Uma das coisas que eu acho que é mais fantástica nesse livro /HQ é que as relações LGBT são completamente normais. Isso é fantástico, é muito, muito delicioso, porque não tem a coisa de tipo, olha, aquela X pessoa é gay, o mundo é assim, sabe? As pessoas são assim, as pessoas são diferentes, elas têm sexualidades, elas têm cores, elas têm corpos, etnias completamente diferentes, e essa HQ traz muito isso. Tipo, isso é muito legal, porque a gente não vê isso em qualquer lugar, né, Wings? Tipo, às vezes a pessoa fala assim, nossa, esse elenco vai ser super representativo e a gente não vê realmente.
Não, quando promete, a gente sabe que já vem merda.
Não tem muito isso, mas em Laura Jean Terminando Comigo, a gente tem como personagem principal a Fred, e a Fred é uma amarela americana, ela é uma amarela americana e tal. Ela, por mais que o nome dela seja Frederica, Parece muito, né? Mas ela é, e eu acho isso muito incrível. Deixa eu ver. E as lições dessa história, elas são bem interessantes. Porque eu acho que é uma lição importante para todos os jovens e não jovens do mundo, de que a gente não precisa necessariamente de uma relação amorosa para ser feliz. Isso é uma coisa muito gostosa de descobrir, uma coisa muito gostosa de estar lá, sabe? Sem contar que, por mais que a Fred ela seja uma adolescente, e os adolescentes sejam naturalmente irritantes, e tudo que ela faça pode ser que seja irritante, não é nada muito extravagante de ser idiota, sabe?
Uhum.
Eu gosto dessa ideia de que eles respeitam muito a ideia de... respeitam muito a ideia do adolescente, né? E, claro, o adolescente é uma Eva. Mas a Eva aprende, sabe?
Caramba!
Ah, não, mentira, se você é adolescente, saiba que...
Passa, isso passa.
Isso passa, isso passa. Será? Será que passa?
Mas é muito comum até adolescente não gostar de ser adolescente.
É.
Sim.
O adolescente é o que mais reclama da adolescência, porque ele tá passando por esse período completamente cheio de hormônio irritante, em que você tá ali no seu momento de transformação e se moldando, sabe?
Isso não sabe de porra nenhuma,
mas... É! Mas você quer saber tudo. Então, tipo, é complicado, é complicado. E uma coisa que eu sinto que conversou comigo, entre grandes aspas, né? Que, ultimamente, eu ando tentando consumir coisas que me representam de alguma forma. Eu não fui de fazer isso muito, não, porque as coisas que eu geralmente consumia, tá aqui de exemplo pra dizer que são coisas que as pessoas não se parecem nada comigo ou não tem um tipo de vivência parecida, mas que eu acho incrível, sabe? E eu admiro muito. Então, eu tô tentando procurar obras em que tem amores como o meu. Eu tenho um amor LGBT, eu tô nessa sigla também, sabe? Então, e foi muito legal ver isso, tipo, de uma forma bonitinha. E também uma coisa que esse livro fala é sobre relações abusivas. De uma forma bem levinha, mas ele consegue te passar bem a ideia da coisa. Mas não era esse o ponto que eu ia falar, é sobre me sentir representada em forma de amor, sabe? Tipo assim, não ser esquisito quando você gosta de alguém e esse alguém é do mesmo sexo que você. Eu achei isso tão fofo. Porque, sei lá, a maior parte das coisas que eu assisto...
É sobre isso, né? É tipo, mostrar, mas não precisa explicar que...
Isso.
Tipo, eu acho que muito das obras LGBT é pro público hétero, entende?
Como assim? Não entendi essa parte.
É porque, tipo, toda vez que tem um casal LGBT ou tem uma parada que tem transexuais ou qualquer coisa assim, ele parece que tem que ter o dever de instruir as pessoas, tá ligado? Não é simplesmente... É tipo quando a gente tá num filme e o personagem principal precisa explicar o que é racista, o que é racismo ou o que é negritude, tá ligado? Algumas paradas não precisam fazer isso e só precisam ser o que são e tá tudo bem, tá ligado? Tipo, vou dar o exemplo do Pantera Negra. Teve tudo, tudo ali, cara. Foi perfeito pra caralho o filme. E não precisou ficar explicando caralho nenhum.
Não foi didático,
né? Não foi didático. É okay. Tipo, Laura Jean que você tá falando, tipo, o casal principal é lésbico. Acabou. Pronto, você não precisa explicar mais nada, velho.
Sim, ele não fica te contando. Tipo, a Laura Jean não começa: oi, eu sou lésbica. E essa é a minha vida de garota lésbica.
É, e eu sou muito apaixonada pela... Tá ligado?
Minha namorada lésbica. E nós somos lésbicas, sabe?
E somos normais.
É. Sim, não tem essa coisa de...
Então, aí, tipo, as paradas parece que não são feitas pra quem é realmente da sigla, mas sim pra quem não é.
Cara, você falando isso me lembrou uma coisa que não sei se vocês ouvintes já assistiram Riverdale, mas tem um casal lá que é a Cherry com a Tony. E esse casal, ele é tutorial pra você saber o que é um casal LGBT. As meninas, elas precisam falar que elas são quase, sabe? Tipo assim,
não, eu sou lésbica, parece que eu não tenho que falar assim.
Eu e a minha querida parceira, ou tipo, eu não tenho nenhuma vergonha de você. E não é que eu não gosto desse casal, sabe? Elas são um casal muito fofo, mas eu também sinto que elas são um casal muito performático, sabe?
É, parece que é pra ensinar, ou porque precisa ter. Então, e eu acho muito estranho só ter um casal de cada, tipo, não é assim, não, mano.
É.
Não é mesmo.
É, tem um casal gay com dois homens e um casal gay com duas mulheres.
E esse é o grupo de amigos, e o resto é todos héteros. Uau.
E Laura Jean, eu não senti isso. Eu falo só Laura Jean. Não devia falar isso. Eu nem sou tão fã da Laura Jean, assim, Laura Jean, eu vivo terminando de falar o nome inteiro, só pra não ter que falar só o nome dela. não tem isso, tipo, todas as pessoas, elas são diferentes, os melhores amigos dela, eles são gays, ela é gay, o mundo é gay, isso é lindo. Ai, mundo, por que você não mostra mais essas coisas lindas?
Mas é uma parada que é natural pra quando, tipo, é realmente feito pro público se identificar, o público que faz parte se identificar. Porque quando você é, você se sente mais acolhido e confortável no meio de pessoas que são também. Então seus amigos vão ser, véi.
Cara,
é natural. Vai ter, tipo, vai ter hétero? Vai, mas assim, em grande maioria, talvez não seja. Tipo, tem uma grande diversidade de amizades aí, véi. Mas tipo, nossa, eu sou o único. Eu sou o único gay no meu grupo de amigos. Que é sempre assim, tipo, o resto do mundo é totalmente.
Eu não sei se é sempre assim em todos os lugares, mas pelo menos na forma de entretenimento, assim, a gente tem um amigo gay e ele representa toda a causa ali. Tipo, eu vou lembrar que eu vou evocar a força
evocar.
De Sex Education, que a gente tem um protagonista que é o Otis, e tem um seu melhor amigo, que é o Eric, e ele é gay e ele evoca essa força, sabe? Ele evoca a força colorida da
bandeira.
Da bandeira, exatamente. Tipo assim, isso é muito legal. A gente adora o Eric, todo mundo adora o Eric. Mas, tipo, seria legal se mais personagens tivessem isso.
Agora tá, né? Conforme vai passando o tempo, parece que eles estão tendo essas descobertas. Só tô achando bem legal.
É o ponto legal disso tá virando uma coisa rentável pra Hollywood. Infelizmente é por isso, né? É que tá.
Vamos ver a próxima temporada que tá chegando aí, né?
É, vai ter mais casais e tal. Vai ter mais vivências. Eu não shippo muito o Eric com o boyzinho que é colocado pra ele.
Bom, o Matthew. O que tu pro exército? Não,
não.
O que tu pro exército?
Isso aí. É.
Também não, ele é muito ruim.
O cara abusivo.
Sim,
ele é muito shippo. Bad boy, não.
Ele é tóxico.
O Eric é muito perfeito pra estar com esse cara.
Eu preferi o outro namorado dele, porque eu parecia que eu estava com a caralho dele.
Cara, eu shippo o bromance dele com a Ola, porque eu acho que aquele cara precisa de um amigo, não de um relacionamento. Ele precisa, tipo, não de um relacionamento amoroso, sabe? Ele precisa de um amigo, ele precisa de alguém que o abrace, alguém que seja legal com ele,
quem?
Que mostre que ele possa ser legal. O carinha que tá amigo da Ola agora, esse mesmo que a gente tá falando.
Ah, tá, o moleque que eu esqueço o nome dele, mas ele é a cara do Matthew Smith.
Exatamente, esse cara aí. Eu muito feliz disso acontecer na temporada, dele e a Ola ficarem amiguinhos. Eu achei isso muito importante, sabe?
Sim.
Porque, sei lá, cara, é muito normal a gente imaginar que a pessoa tem que ficar com alguém.
Os bichos.
É muito normal a gente imaginar em qualquer série ou filme que a pessoa tem que terminar com alguém, sendo que ela tem que terminar com ela mesma. Tá muito bom, sabe? Eu acho que isso é importante, que é uma das coisas que Laura Jean terminando comigo com minha
foto. E outra coisa que não faz sentido, tipo, é uma parada que parece que essa pessoa vai ter. Ou vai ter que ficar com a mesma pessoa pra sempre, ou vai ter que terminar sozinho. Que é tipo, normalmente, porque tem. Na grande maioria das pessoas são héteros, só tem uma pessoa que é gay. Aí parece que você tem que terminar com essa pessoa. E você tem que ficar com ela. E é isso.
E é uma coisa que o cérebro treina, sabe? Tipo, eu comecei a assistir uma série que tá na Prime Video chamada Women Grace. E aí, nessa série, a ideia é que são dois melhores amigos. E um dos melhores amigos, eles são perfeitos pra ficar juntos. Só que o cara, o Will, é gay. E tipo, na série, no início, só tem esse gay e mais um. Eu falei, eles vão ficar juntos. Por que eu falei isso? Porque, mano, não tem mais nenhum gay no planeta.
Ele vai ficar sozinho.
Exatamente. Ou ele fica com esse cara, ou ele fica hétero, ou ele fica sozinho. Sabe, tipo, o nosso cérebro acaba ficando treinado. Se eu quero que o Will fique com alguém, ele tem que ficar com o amigo gay. Ponto. E é ridículo esse pensamento.
Parece que tem muito pouco, né? Tipo, parece que é uma parada, tipo, muito minoria mesmo. O que eu acho que não é realidade, hein? Eu vou aqui falar coisas polêmicas daqui a pouco.
Meu Deus.
Por favor, alguém me corte.
Sério, eu falei, não tem nenhum defeito. Mentira, provavelmente deve ter algum defeito em Laura Jean de terminar comigo, mas eu ainda não consegui encontrar, porque eu tô meio que óbvio com esse quadrinho.
Dá um afastamento.
Eu preciso de afastamento pra ver se eu consigo colocar um defeito ali. Que eu acho que o quê? Tudo que ele se propôs a fazer, ele fez muito bem. Tipo, a forma com que aborda o relacionamento abusivo foi muito legal. Foi, como eu disse, foi leve a ponto de ser digerido, sabe? É palatável a forma com que eles colocaram ali. Isso
é simples, né?
Exatamente.
Às vezes, o relacionamento abusivo, ele tá nos pequenos detalhes.
Não quer dizer que a Laura Jean bate na Fred. Não quer dizer que a Laura Jean fica falando coisas horríveis pra ela o tempo todo. Não, mas ainda assim não é uma relação saudável, não é uma relação em que ela pode ser uma boa pessoa. Parafraseando aí a própria obra, né? Tem uma parte do quadrinho que ela fala que eu preciso terminar com você. Porque você é uma péssima namorada e eu sou uma péssima amiga quando eu tô com você. Isso é uma coisa importante, tá ligado? De uma grande percepção, tá ligado? Você conseguir analisar o que esse relacionamento faz com você. Porque se relacionar com pessoas tem dessas, né? As pessoas, elas te mudam também. Você pode falar assim, não, mas eu sou inflexível, nada me muda. Mas muda, se relacionar com as pessoas, muda as coisas, sabe? É isso.
Climão que ficou.
É, ficou aquela torta, né? Poxa. Mas é isso, cara. Como eu disse, se propõe, as coisas que se propõe fazer faz muito bem.
Eu não li, você me contou tudo, achei o desenho lindo e quem sabe eu leio.
Essa obra, pô, ela foi premiada e tal, eu acho que ela ganhou o prêmio de melhor artista, melhor roteiro e melhor produção para adolescentes. Então lá, ó, um quadrinho premiado aí.
Que isso, moleque?
Se todas essas razões aí que eu dei pra você dar uma chance pra Laura de vir terminando comigo não te convenceu, talvez te convença. E pra mim é muito legal ver a relação de duas mocinhas, sabe? De duas mocinhas. Como eu disse, minha relação entre uma mocinha e eu sou uma mocinha.
E a Flavia não tava acostumando, tadinha.
Não,
não tava. Flavia não é nada.
Pra mim, eu achava até anormal, sabe? Porque quando eu conheci a Thay, eu não sei se eu já contei isso aqui, provavelmente eu deveria contar em algum episódio, mas vai que você esqueceu. Eu não achava que era normal se relacionar com outra moça. Tipo, eu já tinha tido esse tipo de relação, mas não com a minha mente daquela época, sabe? Então eu pensei assim, cara, será que Deus ainda vai gostar de mim? Será que ele ainda vai me amar? Porque tem muito desse discurso religioso de que Deus não
curte você se você errar. Daqui a pouco eu soltei alguma coisa que é politicamente correta.
Então, eu fiquei muito insegura em relação a essas coisas e eu achava que eu e Deus, a gente tava brigadinho, porque eu tava muito apaixonada pela minha namorada, sabe? E ver mais obras dessas, a gente vê que, tipo, a gente acaba desconstruindo essa ideia, sabe? Essa ideia super forte de que, ah, então, isso não é um relacionamento certo, sabe? Sendo que eu acho que, pelo menos na minha opinião, não é assim. Talvez
você... Tá dando o seu depoimento de cristã, né?
Tô dando meu depoimento quase de cristã aqui, mas é, pô, Deus é amor, galera. E eu não acho que Deus me detesta porque eu sou completamente apaixonada por uma mulher, sabe? Eu acho que não faz nem sentido.
Você é completamente apaixonada.
Ai,
ai, que linda.
Obrigada, também gosta de mim.
Ai, meu Deus. Então, eu também acho que, pô, não se sentir culpada por amar alguém é importante, sabe? Tem gente que, tipo, não tem muita ligação com Deus por achar que não, ele não te aceita, sabe?
Uhum.
Também quem quer ter essa relação com quem não te aceita? Mas é muito dessa pregação humana mesmo, de o repúdio, a separação, a segregação, é humano, tá ligado? Assim, como uma vida. É, enfim, são coisas que podem ter sido inspiradas pelo divino, mas não foi Deus que desceu na Terra e falou isso pra gente, sabe? Então,
eu não sei também.
Eu quero passar a bola pra essa também, frase,
eu nunca li a Bíblia também, eu também não sei se a Bíblia tá falando não seja gay.
Não tá, velho. Eu já li.
Então, é isso. Pra mim, é ver cada vez mais esse tipo de amor, vai quebrando cada vez mais esse tipo de construção que eu tive na mente durante toda a minha vida, sabe? Então, eu acho que isso é importante. Ter mais obras, assim, mais obras em que tem duas namoradinhas sufis. Tanto que a outra coisa que eu ia trazer é Tálamo, porque também é uma obra em que mostra o amor entre mulheres. Cara, isso é muito da hora, sabe?
Que é Tálamo? Deus,
Tálamo é... Tem um livro chamado... Escrevi uma moça chamada Larissa Dark, alguma coisa assim. É um livro nacional.
Dark.
E, cara, nessa história a gente tem a Alice. E a Alice, ela meio que, tipo assim, tá nessa vida de putaria, não quer se relacionar com ninguém. Mas ela tá sempre experienciando mais e mais a sexualidade dela. E ela conhece uma mocinha chamada Nina. E ela quer parar por um tempo e viver esse amorzinho. Só que nesse livro ela tem outros tipos de revelações, além só desse amor monogâmico. Então ela descobre várias coisas no livro, não quero dar spoilers aqui. Mas eu também indico, ele tá disponível no Kindle Unlimited. Ou você pode pagar R$14,99 pra ter ele. Mas isso não é uma propaganda da Amazon, não é?
É sim.
Não é não.
Você sabe, você tá sabendo de qual as paradas.
Mas, cara, Tálamo também é muito legal por mostrar essa coisa desse amor, sabe? Tipo, mostrar um primeiro amor lésbico, mostrar vários amores lésbicos, relações sexuais lésbicas que não são super midiáticas a ponto de, tipo, você sabe, sexualizado pra homem, sabe? É normal, é gostoso, é legal. Não, não é pra ser casto também, sabe? Tipo, é bem da hora, é um livro muito bom. bom, um livro nacional, se você quiser aqui, ó, privilegiar essa nossa literatura aí que tá vindo. E é um livro recente, que foi lançado, acho que em 2020. É muito legal, sabe? Vale a pena. Foi escrito em pandemia, olha que da hora. Entrou em pandemia, e aí ela resolveu colocar essa ideia do livro pra fora, e ela escreveu tal.
Ai, que lindinho.
Que isso, hein?
É um livro curto. Tem tudo pra você gostar, você humano. Tem o que no livro, você fala, ah, aqui, ó,
que é isso.
Agora sim, Tainá, eu libero pra você, querido, vai.
Ah, me libera, querido. Então, o filme que eu vou trazer, ele não é basicamente muito fofo.
Não, é.
Ele também não é. Ah, puta que pariu, é sobre isso o filme. Yay.
Mas a ideia do filme é aquela coisa do tipo, é sobre isso?
É sobre isso também, que é The Perfection. Que basicamente, eu sou, eu vou dar bem a minha sinopse, que é muito... Não sei se vocês vão conseguir entender, mas é assim. É a história de duas violoncelistas ou violinistas. Elas tocam violoncelo, né?
Eu vou por assim.
Então, essas duas artistas aí, tipo, aí uma delas tá no seu momento de ascensão e a outra parou de tocar. E ambas estudaram na mesma escola de música, né? Aí, num desses concertos, elas se conhecem e tal, começam a se relacionar. É um thriller psicológico. Pra você que já que gosta dessa vibe meio terrorzinho, vai nessa que é uma delícia. Elas
é
são...
apreensivo, te faz sentir que tem alguma coisa de errado, mas você não sabe o que, que é.
Nossa, as cenas são excelentes. As atrizes se mandaram muito bem.
Se você gosta de cara de gente branco, saiba que a Logan Browning, que ela interpreta a Lizzie nesse filme, mas ela é a mina protagonista, entendeu? Dos aspas lá de cara de gente branca.
Sim, sim, é uma amiga gata. A outra, eu esqueci o nome, mas ela fez Girl, né? Girls.
É a Alison Williams, que ela interpreta a Charlotte na história.
Sim, basicamente é as duas indo contra os preceitos dessa escola, tá ligado? É, pra você que tem gatilho de abuso sexual, não assista, porque essa história tem. Então, elas se entram meio que no mundo dessa escola e como foi pra elas aprender a tocar violoncelo.
E as... lidar com esses professores e essa escola interna aí, né?
Cara? É, tipo, e aí as duas meio que começam... É que essa história é cheia de reviravoltas, né? Eles começam juntos, depois acontece um bagulho muito sinistro que você fica meio assustado e não torce pra que elas fiquem juntas, mas no fim até que elas se juntam de novo pra poder dar um jeito nessa escola.
A parte legal de tudo isso. Isso poderia ser um filme com um casal hétero, mas não é. Essa é a parte legal, sabe?
É um filme, porra. E o casal que é principal ali, entre aspas, casal.
É uma relação de filme de ação, assim, que as pessoas, elas, tipo, só poderiam ser unidas naquela situação. Num dia a dia normal, você não imagina elas ficando juntas, porque talvez não desse certo. Mas dentro do absurdo do filme, faz sentido.
O filme é bom pra caralho.
É incrível, aquele filme, assim, você vai falar assim, nossa, que filme maneiro, assim, vale o play de verdade, tá ligado?
É, não é um romance, que nem
bom, o Flavitinha. Bom, até não assim.
É, não é um romance. Que a Flavitinha trouxe uma parada bem levinha, bem gostosinha pra você ler, mas não, eu vim aqui pra te dar soco na cara e dedo no cu.
Meu Deus. eu tinha citado ali que o legal é que não é um casal hétero, porque, tipo assim, em momento algum elas conversam sobre elas serem lésbicas, ou
nossa,
é estranho o fato delas se aproximarem. Isso existe. Só é natural, é fluido, assim, sabe? Que nem o Laura de Vivi terminando comigo, elas só se encontram e, nossa, rolou
um pouco. É muito esquisito, né? E é que... Você já deve ter ouvido isso em algum lugar. É a mesma coisa que os héteros se juntassem e nessa rodinha eles falassem: oi, eu sou hétero, cis, branco, nananana. E tipo, isso é estranho, gente. Caralho. Fica tipo, nossa, olha, oi, Brasil, sou thai, bissexual, afrodescendente, parabéns aqui. Prazer.
Eu sou filho aqui, branco, privilegiado, cara. Não é assim que acontece, sabe? Isso é bem da hora.
Ué, cadê a bomba que você falou que ia soltar, começar a falar coisas? Tô esperando, velho.
E...
Ó, eu tenho aqui...
Ah,
minha bomba
que
é que eu não acho que ninguém é heterossexual ou... homossexual. Todo mundo, assim. Eu acredito que a gente troca de corpo e que a gente não é constante mesmo a mesma pessoa. Então, na minha cabeça, a gente se relaciona com todo tipo de coisa diferente. Não sei quantos alienígenas também eu já peguei, então fica essa reflexão.
Eu tenho certeza que em outras vidas eu já fui várias vezes homem e várias vezes mulher. Então, tipo, é isso.
É? E a vez que eu reencarnei gatinho?
Ai, saudades, quando eu lambia minha perna.
Mano, aqui, ó.
Flexibilidade era tudo.
Eu sei que é importante a gente ser rotular para as pessoas saberem que existem, mas eu também não gosto de ficar presa no rótulo.
Sim.
Não sei se deu pra entender.
Eu gosto disso.
As pessoas precisam saber que existimos.
Sim,
sabe? Alguém tem que saber disso.
Sim.
Senão vai ficar. A gente vai ficar em silêncio não falando que existimos. E aí, quem tá em maioria, no caso, quem tem mais dinheiro pra influenciar a indústria, vai ficar fingindo que a gente não existe, sabe? Então, por isso que eu vejo a razão do rótulo e ele faz sentido pra mim. É que nem quando eu usava um argumento, gente, que era bem.
ela vem.
E eu admito, eu sei que ele é um argumento muito merda, mas você já deve ter escutado isso de outra pessoa que descredibiliza o feminismo. Eu acho ruim, sabe? A gente tem que colocar um rótulo, somos todos humanos, mas não é assim. Sabe? Tipo assim, esse é um argumento que eu usava, ele é um argumento bem merda.
Rótulo é pra gente poder colocar aquela bandeirinha na lua, entendeu?
Exatamente. Vou colocar a bandeirinha na mão. Mas, tipo assim, eu usava esse argumento merda pra caramba, mas por que que existe o feminismo? Ele existe por alguma razão, ele existe por causa de um déficit social, sabe?
Sim.
Então, a gente fingir que ele não existe é até pior. E ainda confundir tudo isso com, nós somos todos humanos. Mas nós somos humanos que não tem direitos iguais, então a gente precisa dar um nome pra isso, sabe?
Então vamos realmente entender o que é ser humano.
E também, tipo, não colocar todo o feminismo dentro de uma bolsinha só, porque feminismo também não...
Senão você exclui alguns.
Com certeza.
Porque, tipo, as vivências de um feminismo negro, a vivência do feminismo branco
é completamente diferente
de todas as mulheres.
Sim.
Mas temos necessidades diferentes, temos coisas diferentes que a sociedade fornece, sabe? Então a gente precisa dar nome, precisa realmente fazer essa coisa aí do etiquetinho.
Sim. Mas é... Mas o que eu acredito me leva a crer que isso é transitório também pra mim. Que, como eu disse, quando eu morrer, eu não sei quantos namorados, quantos casamentos, quantos ETs eu já beijei.
É isso que
você está dizendo? Ah, desculpa, eu já tive passagens em muitos lugares. Sabe como é que é? Eu sou uma pessoa romântica.
Até mesmo nessa própria vida, eu já me identifiquei de tantos jeitos diferentes, tá ligado? E hoje eu me vejo de uma forma diferente da que eu me via tempos atrás, então, tipo, é tudo transitório.
Imagina na última encarnação, exatamente.
Eu não sei se é, mas eu acho que eu tava vendo sobre a Lemúria, e lá na Lemúria a gente tinha as nossas duas partes, masculina e feminina. Aí a gente não tinha basicamente um sexo masculino e um feminino, a gente era...
O que é Lemúria?
Andrógeno.
Lemúria. Era andrógeno ou era intersexo?
Acho que intersexo. É que, tipo, não é definido fêmea e macho. Não tem a energia feminina e masculina definida. Que nem a gente vê no nosso corpo, tá ligado?
É um gênero fluido?
É, tipo isso.
Sou eu.
A Lemúria é a civilização antes de Atlântida, né? Que a gente tá agora na civilização que a gente chama de Homo Sapiens, né?
E a Lemúria? Lemúria.
Lemúria.
Lemúria é um continente que, de acordo com uma teoria científica desmentida apresentada em 1954, afundou no oceano. É isso.
Eu acho que eu, diferentemente da Flavitinha, eu nunca tive dúvidas. Pra mim também não foi um lance muito complicado me assumir, assim, como eu disse. Eu acho que eu já soltei isso no Polimagos e coisas do tipo, que todo mundo já sabia que eu era sapatão. Antes mesmo de eu saber que era o sapatão, que não me atraía por nada, sou personagem de videogame. Mas eu já tinha o título de sapatão, então eu ser sapatão foi normal. Eu cumpri as expectativas, obrigada, sociedade.
É isso que a camisa flanela atrás pra você.
Exatamente.
Flanela e cabelo raspado. E
nossa, véi, eu criança, gente, já tinha raspado cabeça. Já foi o suficiente. Foi essa a minha vivência. Eu sou muito resolvida, desculpa, gente, não tenho muita coisa pra dizer. Sua vez,
pô. Eu tinha que trazer uma coisa recente, porque eu sou uma pessoa com a memória muito ruim. Eu acho que vocês já sabem disso, eu acho que eu já falei isso muitas vezes. Então eu tinha que trazer alguma coisa que eu vi há pouco tempo. Então, hoje eu trouxe Feel Good. É uma série onde a protagonista é a May Martin. Ela é uma canadense que se mudou pra Londres, na Inglaterra, e... Começou uma carreira como humorista. Ela já tinha começado no Canadá, mas enfim, continuou em Londres quando se mudou pra lá. Ela é assumidamente uma pessoa LGBT, então ela é uma pessoa que não gosta de se classificar em rótulos, como a dona Thaís estava falando antigamente, então tipo, ela não gosta de botar um rótulo nem na sexualidade dela, nem no gênero dela, nem enfim. E ela conhece uma garota, Charlotte, e a Charlotte não se relacionou com uma garota antes. E começa junto com a May. E tem vários conflitos na história de relacionamento. E até da própria May, porque ela é uma ex-usuária de drogas e tudo mais. E ela ainda tá em processo de recuperação e muita coisa. Mas é todo, tipo, a história tem vários picos de momentos fofos e momentos tensos e... Da, muito, muito focado na vida da May, né, e nos conflitos internos da May, porque a May teve uma vida complicada e tal, e tipo, saiu de casa muito cedo, aí e depois se envolveu com drogas, e depois com gente não muito legal, e por situações traumáticas, e... Então, circunda muito sobre a questão psicológica dela e a relação dela com o descobrimento da Charlotte. A Charlotte também, ela se considerava hétero antes e depois vê que não é quando conhece a May.
Quem nunca?
Né?
Quem nunca se considerou hétero de conhecer X pessoas? Eu era assim, pô.
Como eu disse?
E até depois de começar a namorar a Thay, eu ficava falando, tipo assim, eu sou hétero, só que eu namoro a Thay.
É tipo a broderagem, ó. Eu sou hétero, mas eu gosto de uma porção.
Charlotte, olha a Charlotte aí. A Charlotte é meio assim, a Charlotte na história. Ela começa, tem até um processo de negação, assim.
Eu insisti nisso por muito tempo. É assim que eu explicava minha relação pra todo mundo, sabe? Eu ficava tipo, não, eu sou hétero. Só que eu abro exceção pra Thay. Entendeu? Mas eu sou hétero. E eu falei isso muitas vezes. Provavelmente se você... me conheceu há uns 2, 3 anos atrás, você deve ter escutado essa frase inúmeras vezes. Então, se você não conheceu, não faz diferença, mas agora é. Tá, eu fazia isso sim. Não, só tem uma exceção.
A Charlotte na história ficou com super medo de falar isso pra família e pros amigos e tal, porque achou que eles não iam aceitar ela e tudo mais, tipo, que ela ia perder todo mundo, tá ligado?
Olha, se alguém se afasta de você por causa disso, essa pessoa que tem problema, você, né?
É, eu não gosto, nunca gostou de você, na verdade.
É aí que a gente separa, né?
Sim, cara. Nunca pensei nessas coisas. Eu sei que muitas pessoas LGBT, elas têm esse problema, e um dos grandes problemas é a família, né? Eu nunca pensei o que meu pai ia dizer em relação a isso. E isso é, tipo, um grande privilégio que eu tenho, um privilégio gigantesco que eu não sei nem mensurar. Mas eu sei que meu pai não concorda, mas ele aceita porque sou eu, sabe? Ele aceita porque eu sou a filha dele, porque sim, sabe? Então eu sou grata por isso.
Meu pai, do mesmo jeito. É, recentemente a gente chegou a conversar com isso aí. Tipo, ele falou assim: me recusei a ver, sabe? Mas eu te amo assim, sabe? É meio que isso.
Ou seja, é uma coisa complicada, é uma coisa que eles não entendem, mas pelo menos eles estão tentando ali. Isso é muito, muito importante, sabe? Porque tem tanta gente que não tem nenhum amparo quando passa por isso.
É, olha o privilégio aí.
É, isso é um grande, grandíssimo privilégio.
É.
Como eu disse, eu cumpri as expectativas.
É, todos sabiam, né, velho? Todos sabiam. Os que ficaram surpresos é porque não te conheciam.
É. Eu acho que não deve ser nem uma surpresa. Mesmo, tipo, os colegas de escola devem ver relacionamento sério com uma garota lá e, tipo...
Ah, já sabia.
Ah, eu devia ter chocado mais, eu devia ter ficado com o homem.
Não. Essa tormenta.
Né?
Aquelas, meu Deus, não tenho nada contra o homem, não respeito.
Mas eu sim.
Enfim, outra coisa da história é que eu falei que a Bey não se classifica num gênero, né? Ela começa a ver isso durante a própria série e acaba no final da série se vendo como uma pessoa não binária. Mas, enfim.
Parece que vai indo no. Efeito dominó.
É, efeito dominó.
A partir do momento que parece que você questiona uma paradinha, você vai descobrindo que você não é aquilo que você realmente esperava que você fosse. Não sei se foi claro.
Sim. Isso acontece muito na vida. Tipo, eu quando eu era criança, eu hoje tenho a consciência disso. Eu lembro de quando eu era criança e eu lembro assim, que eu perguntava muito pra minha mãe se eu não era um menino. Mano, eu perguntava muito pra minha mãe. Mãe, eu não sou um menino, né? Eu sou uma menina. Ela... É, filha, você é uma menina. Aí eu perguntava por que, que eu era uma menina. Aí ela explicava que é porque eu tinha uma vagina e meninos tinham pênis e essas coisas. E eu me olhava no espelho, sabe? Eu era uma criança que olhava as partes íntimas no espelho, procurando ver outra coisa.
Desculpa, eu achei muito fofo a parte que você pergunta pra sua
olha
mãe.
Olha meu bebê aqui, que é isso?
Não, eu achei fofo. Ela tipo, mãe, eu sou menina ou eu sou menino? Ai, eu achei tão fofinho. Eu imaginei você pequenininho perguntando isso pra sua mãe. Ai.
É, assim, foi. Aí eu me vejo trazendo essas memórias pra mim e hoje em dia eu entendo que naquela época eu já tava questionando a minha identidade de gênero, sabe? E hoje eu tenho noção, tipo, eu vivi grande parte da minha vida me apresentando como uma mulher cis pra sociedade. E hoje em dia, tendo essas reflexões, eu vejo que eu não sou uma mulher cis, sabe? Eu sou uma pessoa que muitas vezes penso que queria ser homem, mas que se sente bem mesmo assim sendo mulher. E então eu me sinto bem com as duas coisas, sabe? Aí tipo, que você é então, Paloma? Eu acabei me botando na caixinha do gênero fluido por me ver nas duas caixinhas. Mas pode ir, se você quiser simplificar, eu sou não binário, e é isso.
Isso é engraçado, quando eu era criança eu também me vestia muito de menino e tal. Eu ficava muito feliz quando alguém me confundia com menino.
Sim.
Não sei porquê. Eu tipo, nossa, olha esse menininho. Eu ficava, olha pra mim, eu sou um moleque e meu irmão.
Quando eu era criança, eu queria ser uma menina. Aí depois, na adolescência, eu queria muito, muito parecer uma garota. Tipo, ser muito feminina. E hoje em dia, eu tô bem, tendo um pouco dos dois. Tá tudo bem.
Sim, sim. Hoje em dia, também, eu me identifico como uma menina por causa disso, tá ligado? Mas o engraçado é que, tipo, quando a gente é criança, você não sente identidade de gênero. Eu queria muito ser um menino. Aí, o que eu fazia? Eu pegava a caixinha do moleque e tentava usar as ferramentas.
Uhum.
Tipo, ah, eu preciso jogar bola. Ah, eu tenho que andar com os moleques. Eu tenho que falar de menina. Entendeu? Por que todo mundo, ninguém ficou surpreso?
Uhum.
Eu só falava com o menino. Eu peguei a caixa do moleque e coloquei pra mim, tá ligado?
E essa caixinha que era pra mim?
É. Aí, tipo, eu precisava performar masculinidade. Que é esquisito. Eu tinha masculinidade tóxica.
É, nossa, verdade.
Tipo, eu acho que uma das paradas que eu mais me arrependo na minha vida é, tipo, de certos comportamentos extremamente machistas.
Sim.
Que eu tinha não só, tipo, na vida, mas também punha isso nos outros meninos e as minhas relações com as outras meninas também. Eu, tipo, ah, menino assim, assim, assado. Ah, menino assim, assim, assado. Sabe aqueles estereótipos, tá ligado? E, tipo...
Essa imposição social que menina tem que sentar de perna fechada, menino... É, jogado.
É, e tipo...
Joga futebol, pode entrar, chegar em casa todo sujo e se rolar na lama.
É, e tipo, era ridículo, porque... Ah, a menina tem que ser assim, assada, e eu era uma menina, mas eu não queria ser esse estereótipo, tipo... Por que que eu estaria julgando uma menina que também não quer ser estereótipo desse tipo, sendo que eu não quero, entendeu? É uma parada muito...
hipócrita
pra caralho, e a pira foi muito longe. Hoje em dia eu não ligo, não tenho nem roupa.
Os homens têm que ter isso na cabeça também, tipo, não, você não precisa ser um machão, cara. Você pode ser sensível, você pode ser fofo, pode ser delicado também.
Por favor, né? Todo mundo gosta.
Por favor, a gente gosta, a gente gosta.
Falamos tudo?
Acho que sim.
A gente falou só de amor entre mulheres nesse episódio.
Que é sagrado feminino também.
Ai, que maravilhoso.
E que hoje a gente não tem bloco de indicação, então acredito que finaliza, né?
Vamos falar de Godira.
Eu vou indicar vocês seguirem o Tava Imaginando. Sigam o Tava Imaginando no Instagram, @ Tava Imaginando com 2 is. E sigam @ Afrascast. Sigam @ Podmago. Essas são as indicações do bloco de indicações de hoje.
Exatamente. E não esquece de seguir a gente na plataforma que você está escutando, porque isso é muito, muito importante.
É isso aí. Jabá no início e no final hoje.
Exatamente. Ou seja, você entendeu corretamente, a gente está encerrando o episódio. Eu espero de verdade que você tenha curtido. E até o próximo.
Tchau!
Beijo! Seja você, mesmo que seja estranho.
Seja você, cola-mola, diferente, 12 mola.
Transparente.
Tá bom.
Tem que finalizar com mashup, né? E terminar com a bonequinha não sabe dançar.
A bonequinha não sabe dançar.